mulher no poder legislativo.
Um programa do PT na Câmara dos Deputados.
A homofobia e o racismo continuam em pauta. Diariamente, milhares de pessoas são assassinadas no Brasil e no mundo por conta da intolerância e do ódio.
Diego Vieira, 26 anos, negro e homossexual, foi uma das vítimas. O aluno de arquitetura foi encontrado morto com sinais de espancamento no último sábado no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, mais conhecido como Fundão, na zona norte do Rio.
De acordo com os amigos de Diego, que morava no alojamento dos estudantes, perto do local onde foi morto, o estudante paraense já vinha sofrendo ameaças. Os estudantes denunciam falta de segurança no local, situação de vulnerabilidade e violações de direitos. A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando o caso.
Para vice-líder do PT e integrante da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cidadania LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a noção de humanidade está fragilizada.
Quem chora as mortes originadas pela LGBTfobia? Quem chora a morte desse menino estudante de uma universidade? Quem chora as dor e os hematomas de uma menina militante que foi agredida por um seguidor de Jair Bolsonaro aqui em Brasília? Quem chora essas mortes? Né? É uma morte, as mortes literais, que são sempre precedidas das mortes simbólicas. Até porque, se você nega o direito de amar e constrói uma sociedade onde se diz essa é a parte que te cabe neste latifúndio e esta parte é um armário ou um manicômio ou uma prisão, se você faz isso, você está impedindo o exercício da própria humanidade. É impossível viver a nossa humanidade com o impedimento de se dizer e se ousar dizer o nome do amor ou do impedimento de se expressar o próprio afeto. Se nós somos seres faltantes e por seres faltantes, somos seres afetivos.
Outro crime que chocou o país foi o assassinato do professor universitário André Felipe Vieira, 24 anos, no município de Montes Claros, em Minas Gerais. André Felipe foi assassinado um dia antes de Diego, aluno da UFRJ. O corpo do professor foi encontrado na última sexta-feira, 1º de julho, com um corte profundo no pescoço, causados por caco de vidro, e os dois olhos furados por palitos. Segundo a polícia, um menor confessou o crime praticado por homofobia.
Diante de tanta atrocidade, onde a relação homossexual é crime em 73 países, 13 deles com pena de morte, 2 mil denúncias de agressões contra gays feitas pelo Disque 100 do governo federal em 2015 e 132 homossexuais assassinados desde o início de 2016, Érica Cocai defende algumas medidas que resgatem os direitos humanos da comunidade LGBT.
Nós também temos um projeto que criminaliza a homofobia, não é? Isso é importante. É o projeto da deputada Maria de Rosário, a própria transformação do Código Penal, para que nós possamos criminalizar a homofobia e nós possamos dizer de forma extremamente pedagógica que a homofobia é crime. Isso não é uma opinião. Porque, como disse, o discurso não é inocente. E o discurso é o preâmbulo da construção de ações que vão numa linha. Se o discurso é de ódio, é o preâmbulo das ações de ódio. Então, portanto, eu penso que as leis por si só não bastam. Acho que Drummond tem razão ao dizer que os lírios não nascem das leis, daí vem a insuficiência das próprias leis. Mas elas são patamares para que se assegure direitos, instrumentos para que se assegurem direitos. É muito importante o projeto da deputada Maria do Rosário, a reforma do próprio Código Penal e o projeto de nossa autoria também, que ele visa a criminalização da própria homofobia, para que nós possamos, inclusive, ter a construção dentro do poder judiciário e do sistema de justiça de uma percepção que existem pessoas que levam no peito, na alma, na pele, as marcas de uma violência LGBTfóbica. Ou seja, existem pessoas que ousam dizer o nome do amor, que ousam libertar a sua orientação sexual, libertar a sua identidade de gênero, que ousam se olhar no espelho. Porque, pense, quando nós falamos de identidade de gênero, nós estamos falando da necessidade das pessoas serem o que são, ou seja, de poderem se olhar no espelho. Todo esse processo, essa liberdade, ela é absolutamente fundamental para que nós possamos construir uma sociedade democrática. E a criminalização da homofobia, primeiro, ela mostra uma intolerância da sociedade com no que diz respeito aos ataques, às agressões, enfim, às mortes simbólicas e literais, em função das pessoas que ousam libertar sua orientação sexual, que ousam expressar o seu afeto, o seu amor e a sua sexualidade, e que ousam ser como são, a identidade de gênero e a liberdade de ser. E é muito importante que nós possamos também combater a desumanização simbólica, porque em armários, e o armário não cabe as pessoas trans, homens e mulheres trans, crianças trans, essas pessoas não cabem dentro do armário, porque elas são como são e elas se expressam desta forma. Mas o armário é negar a própria humanidade. Então, portanto, eu diria, se as pessoas não podem libertar o beijo, se não podem expressar o seu afeto, se não podem ser como são, nós não temos uma sociedade democrática e não temos uma sociedade que possibilita a vivência plena, profunda e bela da nossa própria condição humana.
A iniciativa da ONU, Organização das Nações Unidas, de criar um cargo de especialista independente voltado para a proteção contra a violência e a discriminação motivadas por questões de orientação sexual e identidade de gênero no mundo, é bem-vinda na avaliação da vice-líder do PT, Érica Cocai, que também integra a Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados.
A ONU, ela se constrói e se fortalece na perspectiva de fazer o luto do que foram os fornos crematórios e as câmaras de gás que estão em curso na nossa sociedade, aqui no Brasil, e muitas vezes a gente não identifica, que são essas destruições e esses genocídios pós-moderno, que estão aos pedaços da nossa própria contemporaneidade, nós precisamos identificar que nascemos livres e nascemos iguais em direitos e que temos que viver a nossa humanidade livres e iguais em direitos, senão a nossa humanidade está ameaçada, é absolutamente fundamental, muito importante que a ONU construa este instrumento para que possa ser um espaço onde nós possamos denunciar e possamos ter a voz da própria ONU, do que representa na sua própria construção, na sua própria constituição, como um instrumento para que nós possamos ter noção de humanidade e de noção planetária da nossa própria existência, que nós possamos ter esse instrumento que possa auxiliar os países e auxiliar a própria democracia a que venha a se firmar.
O especialista do organismo será nomeado pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para um mandato de 3 anos. Ele vai dialogar e sensibilizar os Estados-membros da ONU, entre eles o Brasil, sobre a violência e o preconceito enfrentados por esse público.
A apresentação do programa Mulher no Poder Legislativo é de Ivana Figueiredo e Ana Cláudia Feltrin.
Produção Ivana Figueiredo.
Revisão Chico Pereira.
Trabalhos técnicos Gabriel Henrique.
Nós temos um novo encontro marcado na próxima quarta-feira.
Até lá.